Assembleia Geral. Os destaques do Poder Legislativo de Pernambuco.
Olá, o Assembleia Geral começa agora com os assuntos da semana no Poder Legislativo de Pernambuco. Nesta edição, saiba como foi a audiência pública sobre os problemas no transporte coletivo da região metropolitana. Confira também as contas do Estado no balanço fiscal do primeiro quadrimestre. No comentário do plenário, fique por dentro da abertura da CPI da publicidade. E na entrevista da semana, a importância das redes de apoio para mulheres vítimas de violência. Eu sou Regina Guerra e sejam bem-vindos ao Assembleia Geral.
Assembleia Geral. O que acontece no Legislativo, você ouve aqui.
A tarifa zero foi um dos assuntos tratados na audiência pública sobre a qualidade do transporte coletivo no Grande Recife. A prática de surf e casos de agressão a motoristas também entraram na discussão. Júlia Guimarães.
As condições do transporte público na região metropolitana foram discutidas em audiência pública promovida pela Comissão de Administração Pública da Alep. A possibilidade de implementar a tarifa zero foi uma das principais questões abordadas. De acordo com o coordenador técnico da Urbana, o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no estado de Pernambuco, Bernardo Braga, metade dos passageiros já contam com gratuidade integral ou parcial. Aqueles que pagam o valor integral correspondem a apenas 17% do total. Ele ainda afirmou que dos 127 municípios brasileiros que já adotaram a tarifa zero no transporte público, apenas 12 possuem mais de 100 mil habitantes. Na região metropolitana do Recife, são quase 2 milhões.
Não é possível simplesmente transpor esses resultados para a região metropolitana do Recife, cidades maiores, metrópoles, cidades de grande porte, eles possuem características distintas. Isso faz com que o sistema de transporte seja muito mais complexo e caro.
Entre 2023 e 2025, a quantidade de passageiros transportados diariamente pelo Grande Recife Consórcio de Transporte praticamente dobrou. Passou de 750 mil para 1 milhão e 300 mil. Os números foram apresentados pelo diretor-presidente da entidade, Matheus Freitas. Ele informou que o custeio do sistema no ano passado foi de aproximadamente R$1,3 bilhão. As tarifas cobrem 900 milhões ao ano e o governo de Pernambuco faz um aporte de R$360 milhões. Matheus Freitas defendeu que todos os entes federativos destinem subsídios ao setor.
Nenhum dos municípios da região metropolitana, com exceção de Camaragibe, contribui para o sistema de transporte público, somente o estado de Pernambuco. E a União tem a questão da parte do metrô. Então, uma das soluções para a questão da política tarifária, bilhete único, tarifa zero, passa sim por um pacto em que todos os municípios, o estado e a União.
A deputada Rosa Amorim, do PT, considerou contraditório o sistema de financiamento do transporte público.
É uma contradição. É uma contradição porque quem lucra com o valor da passagem de ônibus são grandes empresas e ainda quem custeia é o Estado.
O processo de privatização do metrô do Recife, autorizado pelo governo federal este ano, também recebeu críticas. O vice-presidente do Sindicato dos Metroviários de Pernambuco, Tiago Mendes, se posicionou contra a medida.
O laboratório da privatização do metrô, que foi o Rio de Janeiro, que prometia ampliar o acesso das pessoas ao modal, deu errado. Prometeu-se ampliar essa expansão para 1 milhão de trabalhadores usando e depois de 20 anos não se transporta 1 milhão no Rio de Janeiro e tem-se a passagem mais cara do Brasil.
O presidente do Sindicato dos Rodoviários de Pernambuco, Roberto Carlos Torres, falou sobre as dificuldades enfrentadas pela categoria. Um exemplo é a prática de morcegamento, quando as pessoas pegam carona se pendurando na lateral dos ônibus, e a de surf, quando sobem no teto dos veículos. Roberto Carlos também apresentou um vídeo com imagens de boletins de ocorrência de agressão a motoristas.
De motoristas que, quando pedem para que eles desçam, para que parem aquele ato, eles são, muitas vezes, apedrejados, ameaçados, xingados. Quando esses jovens, né, eles caem do veículo, ainda por cima, o motorista ele é responsabilizado.
O promotor de justiça Leonardo Caribé, que atua na Promotoria de Transportes da capital, informou que há ações educativas nas escolas voltadas para a prevenção do surf e morcegamento. Ele também defendeu a tarifa zero como saída para o problema da evasão de receitas. O deputado João Paulo do PT, que solicitou a audiência pública, anunciou que pretende realizar viagens para conhecer experiências com a tarifa zero no Brasil.
Eu acho que nós poderíamos aprovar hoje aqui já uma visita, no mínimo, a dois estados que têm avançado muito na linha da tarifa zero, que é o Rio de Janeiro, a cidade de Maricá e Minas Gerais.
Também participaram da audiência pública o gerente-geral do Centro Integrado de Operações da Secretaria de Defesa Social, Coronel Alexandre Tavares, além do deputado Joaquim Lira, do PV, e da vereadora do município de Moreno, Marília Rufino, do PT. Da Assembleia Legislativa de Pernambuco, Júlia Guimarães, com reportagem de Isabela Serra.
O povo na casa!
Quem aqui está falando é a atriz, cantora, ativista Isabel Filardes. Estou em Recife para a implantação do projeto Pacto das Pretas. Eu sou embaixadora do Pacto Promoção da Equidade Racial. É de suma importância que a gente possa estar aqui na LEB falando sobre políticas públicas com a pauta racial, né? E sobretudo para a mulher preta. A gente entende a maioria da população negra do país e dentro desse recorte a maioria é mulher. Então, nada mais significativo, importante, nós discutirmos essas pautas e precisamos unir sociedade civil, privada e pública para que a gente possa tornar a nossa sociedade mais equânime.
O povo na casa!
No próximo bloco, os destaques da semana no plenário da Alep. Voltamos já!
Você está ouvindo Assembleia Geral.
Que a Alep também tem livros para o público infantil. A coleção Alepinha Literária ajuda crianças a entender temas importantes como cidadania, direitos e funções do poder legislativo. São três histórias divertidas e ilustradas. Quem mora no Palácio Azul, os donos do parquinho e cheia de direitos. Para ler e baixar as três edições do Alepinha Literária, basta acessar o site www.alep.pe.gov.br e procurar a seção Publicações.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Comentário do Plenário.
Vamos agora às movimentações do plenário no comentário do jornalista Ciro Rocha. A semana foi agitada com desdobramentos em torno da abertura da CPI para investigar contratos de publicidade do governo do estado. Bem-vindo ao Assembleia Geral, Ciro.
Olá, Regina. Olá, ouvintes. Olha, sabe aquela palavrinha que explica aqueles videozinhos que servem para chamar a atenção e gerar expectativa para um filme que ainda não entrou na programação dos cinemas, mas que já pinta nas telas? É o trailer. Palavrinha de origem inglesa. Pois bem, em mais uma semana bem quente no plenário da Alep, me veio à cabeça que, na verdade, a semana pode ser resumida mesmo como um trailer, uma prévia do que pode vir por aí já no Legislativo com o início dos trabalhos da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, que vai investigar indícios de irregularidades em contratos de publicidade do governo estadual. Nas cenas principais desse enredo, no plenário, primeiro, o debate intenso entre as bancadas governista e de oposição sobre a legalidade ou não da CPI. Daqui a pouco falamos sobre isso. Depois, o pronunciamento do deputado Álvaro Porto, do PSDB, denunciando a participação de um assessor palaciano no que ele chama de milícias digitais. Olha, o discurso veio no embalo de uma investigação da Superintendência de Inteligência do Legislativo, comprovando que partiu do assessor palaciano a denúncia anônima pedindo investigação de supostas irregularidades no gabinete da deputada Dani Portela, do PSOL. Dani, como já abordamos aqui, é a autora do pedido da CPI. Investigação, trailer, olha... Podemos até pensar no O Agente Secreto, o premiado filme de Kleber Mendonça Filho, que ainda aguardamos. Mas o enredo aqui é outro. Nada a ver com histórias da ditadura, mas do campo da política de hoje. Nesse caso, a fala de Álvaro Porto, como era de se esperar, teve ampla repercussão no ambiente da Alep e fora dela. Por aqui, 22 parlamentares foram à tribuna de apartes, muitos expressando solidariedade a Dani Portela, inclusive governistas, mas esses descartaram participação do governo na empreitada, enquanto os oposicionistas reforçaram os ataques com a defesa da CPI. Já fora da Alep, o próprio assessor confirmou a autoria da denúncia contra Dani Portela, mas negou vinculação do governo ou de uma milícia digital ao ato, que disse ser pessoal de cidadania. De qualquer forma, o assunto provavelmente deve embalar os passos iniciais dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito. Bom, para concluir, Regina, um registro de mais um embate que marcou a semana do plenário entre as bancadas governistas e de oposição, também com a CPI na tela. E veio com uma dancinha partidária, um troca-troca de legendas. Três deputados, Diogo Moraes, Valdemar Borges e Júnior Matuto, saíram do PSB e ingressaram no PSDB, MDB e PRD, respectivamente, às vésperas da formação da CPI. Numa articulação, manobra que reforçou indicações de oposicionistas para a comissão. Uma jogada que pode até ter surpreendido muita gente, mas que, lembrando Nelson Rodrigues e o seu A Vida Como Ela É, mostra a política como a política é, mesmo que seja numa prévia, num trailer. Não é mesmo? Obrigado e até a próxima.
Em discussão.
A Comissão de Finanças recebeu o secretário estadual da Fazenda, Wilson de Paula, para a prestação de contas do primeiro quadrimestre. Ele falou aos deputados sobre as perspectivas com o fim dos repasses do Fundef, o tarifaço de Trump e a entrada em vigor da reforma tributária. Thaisa Lima conta como foi.
Pernambuco está se preparando para lidar com o fim da receita extraordinária do precatório do Fundef e com o início da transição da reforma tributária. Esses pontos foram destacados pelo secretário da Fazenda, Wilson de Paula, ao apresentar os dados fiscais de Pernambuco no primeiro quadrimestre de 2025. A audiência pública foi promovida pela Comissão de Finanças, um informativo da Consultoria Legislativa da Alep, apresentado durante a reunião, apontou queda de 1,7% na receita corrente líquida apurada entre maio de 2024 e abril de 2025, na comparação com o mesmo período dos anos anteriores. Isso significou R$ 758 milhões de reais a menos, considerando números corrigidos pela inflação. Segundo Wilson de Paula, um dos motivos dessa diminuição foi que em 2024, o governo recebeu a maior parte dos precatórios do Fundef, R$ 1,5 bilhão de reais, referente a repasses do Fundo Educacional, que não foram realizados pela União entre 1997 e 2006. Esses pagamentos cessaram ao longo de todo o primeiro semestre e retornaram neste mês de agosto, mas em valores bem menores. O secretário explicou que o governo já vem se preparando para não depender do recurso.
De fato, desde 23 que a gente se prepara para não depender do recurso do ponto de vista de indicador e do ponto de vista financeiro. Então, assim, a própria recomposição das receitas, o programa de qualidade do gasto. Então, nós estamos recompondo a verdadeira receita de despesa do Estado de forma que a gente possa, paulatinamente, não é um processo que você resolveria de um ano para o outro, de uma gestão para outra.
Wilson de Paula salientou impactos positivos de medidas aprovadas na Alep em 2023, como os ajustes na alíquota do ICMS, programas de recuperação de créditos e para desburocratizar pendências dos contribuintes. Em contraponto, o presidente da Comissão de Finanças, Antônio Coelho, do União, considerou que os avanços citados por Wilson de Paula ocorreram às custas do setor produtivo. Ele registrou que o Índice de Atividade Econômica Regional do Banco Central apontou queda de 0,9% na atividade econômica de Pernambuco nos primeiros 5 meses de 2025.
Quando a gestão Raquel Lira propôs e eventualmente teve êxito de aumentar a nossa carga tributária de forma inusitada, de forma tão agressiva, a gente se posicionou contrariamente, justamente por acreditar que isso representaria um fardo insustentável para o contribuinte, para o povo pernambucano. E aparentemente, senhor secretário, nós estamos vendo os primeiros sinais dessa falta de capacidade do povo pernambucano de arcar com essa carga tributária excessiva e injusta.
Parlamentares também questionaram sobre sobre o possível efeito econômico do aumento de tarifas dos Estados Unidos contra produtos pernambucanos. O secretário disse que o governo está atento à questão, mas ainda precisa avaliar os impactos do tarifaço. Sobre as cobranças em relação às emendas parlamentares, Wilson de Paula garantiu que a ordem da governadora é que sejam todas pagas e que a execução está sendo feita em articulação da Secretaria da Casa Civil. Da Assembleia Legislativa de Pernambuco, Thaisa Lima, com reportagem de Edson Alves.
Assembleia Geral.
A seguir, a segunda parte da entrevista sobre a Lei Maria da Penha. É só um instante.
Você está ouvindo Assembleia Geral.
O EMOP continua com a campanha para doação de sangue. Os estoques estão em baixa e a necessidade é grande. Doar sangue é um ato de amor ao próximo. Para doar, a pessoa deve ter no mínimo 16 e no máximo 60 anos. Pessoas entre 61 a 69 anos poderão doar se já forem doadores. Voluntários com menos de 18 anos precisam estar acompanhados por responsável legal. Para todos é exigido documento de identificação oficial e peso mínimo de 50 quilos. E lembre-se, antes de doar, é importante fazer uma refeição leve. Para agendar a visita ao EMOP, é só ligar 0800 081 1535. O Hemocentro fica na rua Joaquim Nabuco, 171, nas Graças, no Recife.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Entrevista.
O Agosto Lilás conscientiza para o combate à violência contra as mulheres. Na semana passada, reprisamos a primeira parte da entrevista com Cileide da Silva, vítima das agressões que resultaram na primeira prisão com base na Lei Maria da Penha no Brasil. Ela conversou com a jornalista Clarissa Falbo do programa Fala Alep. No trecho que você ouve agora, a importância de contar com uma rede de apoio.
Feminicídio é a palavra usada para definir o homicídio, ou seja, o assassinato de mulher cometido em razão do gênero, ou seja, por ela ser mulher. Quando a vítima é morta por ser mulher e o crime está diretamente relacionado à violência doméstica e familiar. Agora eu vou dar um alerta de gatilho, vou compartilhar alguns números, tá? Pernambuco é o estado que mais registrou casos de feminicídio no Nordeste. Em 2023, foram 184 casos de feminicídio ou de tentativa de feminicídio, resultando na morte de 92 mulheres, sem falar nos 5 transfeminicídios, que são os casos de assassinato de mulheres transexuais. Esses dados eu peguei no relatório Elas Vivem, Liberdade de Ser e Viver, da Rede de Observatórios de Segurança. Na sua opinião, esses números são altos de fato? Por que que eles são altos? Por que que eles não diminuem? O que é que você acha sobre isso?
É a questão do medo, da dependência que muitas vezes a mulher tem com o agressor. Então elas deixam de denunciar, elas denunciam e retiram a queixa. E a denúncia tem que ser feita e tem que ser levada adiante. Porque o agressor, ele é vingativo. O meu agressor sempre me dizia que um dia que você der parte de mim, eu lhe mato. Então é aquela questão, se a mulher denuncia, a lei está aí, a lei está preparada para isso, mas a mulher tem que fazer a denúncia. Ela denunciar e levar em frente, ele vai ter medo. Ele vai ter receio de atacar ela, de matar, de bater, de fazer, porque sabe que vai preso. Mas se a mulher faz a denúncia e se esconde, né, ou deixa para lá, volta atrás, retira a queixa, vai dar toda a arma, toda a arma que o agressor precisa para atacá-la, para pegar ela no trabalho, na saída do trabalho, na saída de casa, que é como a gente vê aí. Não é que a lei esteja falhando, é que o método das pessoas que estão precisando denunciar ainda deixa medo. Mulheres que é dependente do marido financeiramente, ela vai lá, ela na hora do desespero, da dor, do sofrimento, ela vai lá, ela presta uma queixa, mas depois ela fica pensando quem vai dar de comer a meus filhos. Porque a mulher que vive com agressor, ela não estuda, ela não trabalha, ela não tem profissão. Porque tudo isso, ele se cerca de proibir, né? E isso dá liberdade a ele. Então, ele vai lá, ele mata, E mata, muitas vezes mata em nome do amor.
Como assim?
É o que mais machuca. Não, porque mata porque estava amando ela. Eu amava ela, por isso que eu matei. Eu escutei muitas vezes essa fala. Eu amava muito ela. Como ela não queria mais voltar para mim, eu matei ela. Isso não é amor. Isso não existe. Então, tem que haver um controle na denúncia. É, a mulher tem que se sentir apoiada quando ela se decidir a denunciar. Para que aquela denúncia siga em frente, para que você possa frear o agressor. Porque senão ele volta e volta com todo o gás, com a sensação de impunidade.
Quando a gente conversou previamente para preparar essa entrevista, você me falou da importância de algumas pessoas para você, de fato, conseguir romper com aquela situação de violência, com aquele ciclo de violência que você vivia, que a sua família vivia. Você falou da sua filha, Andresa, que na época ela tinha 15 anos.
Era, de 14 para 15.
E que ela chegou para você com um panfleto, um material de divulgação sobre a lei. Isso. Leu para você esse material. E que apesar dela ser muito jovem, ela sempre lhe deu força, assim. Sempre torceu para a senhora poder sair daquela situação. Sempre ficou ali acompanhando, querendo, né? Quando a senhora pudesse fazer alguma coisa, ela estava ali do lado apoiando. E a senhora falou também das integrantes da organização não governamental Centro das Mulheres do Cabo, que é essa instituição que há 40 anos luta pelo direito das mulheres, pela parcela feminina da população. Tem uma atuação importante. E que essas pessoas fizeram parte da rede de apoio da senhora quando a senhora estava nesse momento difícil e conseguiu, de fato, né, acionar a justiça, ser beneficiada pela lei. Eu queria que a senhora falasse um pouco da importância dessas pessoas e da importância de toda mulher ter a sua rede de apoio. E como é que a gente pode cultivar as nossas redes de apoio?
Olha, a minha filha foi fundamental, né? Porque ela sempre dizia, mãe, a gente não tem que viver isso, a gente não é obrigada a passar por isso, deve haver uma maneira de a gente se livrar disso. E eu sempre tinha medo, não achava a maneira, porque uma vez, em 2003, eu procurei a delegacia para fazer uma denúncia contra ele, e o policial, mal informado, a lei Maria da Penha ainda não existia. Então, a história era outra, né? E o policial disse para mim que uma mulher decente, uma mãe de família decente, não ia na delegacia da parte do companheiro. Só que é bem o pai dos seus filhos preso. Eu disse, mas ele me bate, bate nos meus filhos. Ele disse, mas é coisa do casamento, isso passa, ele deve estar de cabeça quente com alguma coisa. Então, vai para casa e bota na sua cabeça que uma mulher direita não faz esse tipo de coisa, não. Então, isso aí me levou ainda mais para baixo. O medo subiu, foi às alturas. E nesse dia, minha filha, eu tinha saído com minha filha e ela, alguém entregou esse panfleto a ela, entregou a mim, na verdade, e eu peguei e dei para ela. Eu achei que era um curso de culinária, como eu não sei ler nem escrever, achei que era um curso de... Aí fui, entreguei para ela, disse, manhã, isso aqui é da Lei Maria da Penha. Aquele negócio que a menina do centro estava falando, que a gente, nesse mesmo dia, foi no dia que tudo teve que acontecer, nesse mesmo dia a gente tinha ido no centro, que fazia tempo que minha filha tentava para mim, e eu tinha medo de ir. Nesse dia eu criei coragem e fui. E quando a gente voltou, a gente recebeu esse panfletozinho e quando chegou em casa, ela leu, começou a ler para mim e ele chegou. E a gente guardou lá, escondeu e ele achou e me fez comer o papel todinho.
Nossa.
É, foi isso aí que nesse dia minha filha disse que eu tinha que dar um basta naquilo ali. E ele revoltou-se contra ela porque achou que ela estava fazendo minha cabeça e começou a bater nela e foi no dia que tudo aconteceu. Mas, e por sorte dele, nossa, e falta de sorte dele, a Lei Maria da Penha estava entrando em vigor naquele dia, né, que tem a data de que a lei foi aprovada e tem a data que a lei começou a funcionar, que foi 22 de setembro de 2006.
Uhum.
E foi quando tudo aconteceu. E eu, mais cedo, eu tinha ido no Centro das Mulheres e elas me explicaram, me abraçaram, me acolheram, conversaram comigo, me deram água, me acalmaram e me explicaram que tinha solução para aquilo ali, tinha jeito, eu não tinha que ter vergonha nem ter medo, porque eu não sou a criminosa, eu era a vítima, ele era o criminoso. Disse, a lei está aí, a lei vai ter que fazer alguma coisa, a gente vai gravar uma conversa sua com ele maltratando você, ameaçando, e o juiz vai afastar ele do lar. E, inclusive, elas me deram um gravadorzinho para colocar no lugar onde ele mais me agredia, que geralmente era na cozinha ou no quarto. E eu não cheguei nem a colocar esse gravador no lugar específico, não tirei nem do bolso. Porque quando a gente chegou, ele já estava revoltado, não sei com o quê, que disse que eu demorei, porque eu morava no engenho E eu tinha que ir e voltar no colégio dos meus filhos, que era no centro da cidade, em 15 minutos. E era impossível. E eu andava correndo, arrastando as crianças pelo meio da rua, feito uma maluca, que era para chegar em casa no tempo, para não aborrecer ele. E nesse dia, como a gente foi no centro das mulheres, demorou. E ele já tinha ido na escola, tinha arrastado as crianças de lá, tinha brigado com o guarda que prestava serviço na escola. E já estava lá, brabo. E não deu tempo de colocar gravador nenhum, não deu tempo de ter conversa, não deu tempo nada. Ele já veio me agredindo e minha filha disse que eu tinha que dar um basta naquilo, que a partir de hoje ele não batia mais em mim. Ele foi para cima dela e eu tive que fazer alguma coisa, porque naquele momento a violência dele, sabe, aumentou 10 vezes mais. Parece que aquela tarde foi a tarde do terror. Ele dizia assim, se tu acha que esses anos comigo foi ruim, a partir de agora vai ser pior. Agora tu vai ver o que é sofrimento. Tu diz que sofre, sofre, tu vai ver que é sofrimento agora. Então eu vi que dali só ia piorar e muito. Sabe? Não ia aliviar, não ia ser menos, não ia voltar a ser o que era. Não, ia só piorar. Então, vendo minha filha daquele jeito, toda cortada, ele cortou ela em vários lugares com um espelho. E aí eu tive que correr para aquele número de telefone que as mulheres do centro me deram. Minha filha disse, mãe, vamos para o Orelhão, vamos ligar para a menina do centro. Aí eu corri, liguei, a menina me instruiu a ligar para a polícia. Eu ligo daqui, se eles, não, eu ligo. E a gente ligou e elas vieram com um táxi, levaram minha filha para o hospital e a polícia veio. E ele já tinha saído. E naquele dia, aquela força que eu tive naquele momento ali, eu agradeci muito a Deus por ter conhecido ela naquele dia. Porque caso contrário, eu ou minha filha ia sair dali morta, porque ele quebrou tudo que tinha dentro de casa. Tudo, tudo, tudo.
Eu lamento.
E a gente só saiu correndo para buscar ajuda, porque a gente sabia que tinha para onde correr. Que tinha para quem ligar. Né? Aquele pedacinho de papel fez muita diferença. Eu não tinha telefone, eu liguei do Orelhão. E foi aquilo ali foi fundamental para encorajar. Embora que, eu não vou dizer a você que eu estava acreditando que aquilo ia dar certo. Eu nem sabia que a lei estava entrando em vigor, porque quando minha filha começou a ler, ele chegou. Ela só disse a minha mãe, isso aqui é uma saída dessa situação que a gente está vivendo. Eu fiquei tão espantada assim, com o tratamento que eu tive no Centro das Mulheres, com o carinho, sabe, como elas me trataram, como elas me explicaram, me sentaram, me acalmaram, conversaram, me perguntou o nome dos meus filhos. Então, eu não estava acostumada a conhecer pessoas que sabiam... Além de tudo isso, porque na minha casa eu não podia assistir repórter, eu não podia conversar com uma vizinha, porque ele achava que estava trazendo informação para destruir o nosso casamento. A conversa dele era essa. Inclusive, o Centro das Mulheres do Cabo tinha um trabalho lá nesse engenho que eu morava, um trabalho já bem antigo, e a gente não podia nem falar. Nesse dia, no dia que o Centro das Mulheres estava lá, que era uma vez por mês, a gente não podia nem sair lá de fora, porque aquelas mulheres eram destruidoras de casamentos. E quando eu conheci elas, foi totalmente diferente, sabe? Elas abriram minha visão, parece que aquele medo, aquele peso que eu sentia de denunciar, de ter medo da família dele, ter medo da reação dele, parece que ficou tudo leve, sabe? Porque eu não estava só. Então, é essa a importância de uma ONG, de pessoas humanas, pessoas que estejam realmente comprometidas com aquele assunto. Porque eu fico pensando hoje, se eu tivesse chegado lá naquele dia e elas tivessem dito, olha, o teu caso é muito sério, teu marido é muito agressivo, pelo que você está dizendo aí, ele é muito brabo, eu não vou enfrentar esse tipo de coisa não, a gente não está aqui para isso não. O que teria sido de mim e dos meus filhos? Então eu poderia hoje não estar aqui para contar essa história.
Que bom que você está aqui.
É, que bom.
Que bom. Quando a gente conversou para preparar a entrevista, a primeira coisa que a senhora me disse, que eu anotei no meu caderninho, foi esse dito, que é, há males que vêm para o bem. Aí eu queria que a senhora falasse um pouquinho mais, assim, desse processo que a senhora tem vivido nesses 18 anos de reconstrução da sua vida, de criação de uma nova vida para a senhora. O que a senhora já conquistou e o que é que a senhora quer conquistar ainda para você, para sua família e para as outras mulheres nos próximos 18, 20, 30 anos que a senhora ainda vai ficar por aqui.
Olha, eu tenho muita coisa para conquistar ainda, muita mesmo. Mas, assim, não conquistei nada de... extraordinário, né? Que já deveria ter feito em 18 anos, mas eu estou aproveitando esses quase 20 anos para viver primeiro. Né? Eu conquistei, graças a Deus, minha liberdade, a liberdade dos meus filhos, né? Com o apoio do Centro das Mulheres, com o apoio da minha filha. Conquistei o direito dos meus filhos me abraçarem, porque os filhos homens não podiam me abraçar, não podia sentar no meu colo. Eu tinha um pequenininho que na época tinha 3 anos e não podia sentar no meu colo, eu não podia estar no braço porque o menino crescia afeminhado. E hoje eu abraço muito meus filhos, eles estão enormes, grandão, meus netos, tudo grandão, mas eu abraço, eu me penduro no pescoço deles. Eu realizei o sonho de morar só, sabe? Que eu sempre tive esse sonho. Eu fiquei tão revoltada da situação que eu vivi durante tantos anos, que eu dizia, no dia que eu conseguir me libertar desse pesadelo, eu nunca mais vou dormir para ter esse sonho, sabe? É uma liberdade que eu não quero mais perder. E para mim, esse aí foi o bem, sabe? Foi a minha realização. E o que vier depois disso é lucro. O que vier, bem-vindo, que só vai vir coisas boas agora, porque agora eu sei onde eu estou pisando.
Nós ouvimos a segunda parte da entrevista com Cileide da Silva sobre a Lei Maria da Penha. Termina aqui mais uma edição do Assembleia Geral. Técnicos de som, Danilo Cavalcante e Vinícius Costa. Estagiárias de jornalismo, Bruna Henrique e Cecília Nascimento. Edição, Júlia Guimarães e Ciro Rocha. Na apresentação, eu, Regina Guerra. Muito obrigada por ouvir e até a semana que vem.
Esse foi o Assembleia Geral, uma produção da Superintendência de Comunicação da Assembleia Legislativa de Pernambuco.